A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Neste fim de semana, sanfonas, quadrilhas e rojões vão agitar as noites brasileiras. É São João, mas existe uma região que tem mais a comemorar neste mês de junho. O Nordeste celebra a sua maior festa com fartura, esperança, trabalho e muita alegria. As chuvas voltaram, os campos estão cobertos de verde. Até os animais celebram a vida. Nas grandes e pequenas cidades, é tempo de muito trabalho e novos caminhos para a economia. Queijo nordestino premiado? Isso mesmo. O leite das cabras nativas resistentes à seca hoje sustenta muitas famílias. Até o processamento do couro de bode trouxe de volta para casa sertanejos que partiram em busca de emprego. Agora, eles ganham a vida no lugar onde nasceram. E o cinema, quem imaginaria? Transformou as terras áridas em cenário. Na Hollywood nordestina, tem muito paraibano virando artista.
Nordeste não tem festa mais esperada nem mais animada do que o São João. É o reinado da sanfona, do ritmo agitado do forró, da tradição das quadrilhas matutas. A festa envolve as famílias e deixa as ruas assim, cheias de cores, de música e encantamento durante um mês inteiro.
É hora de celebrar e de agradecer aos santos juninos, Santo Antônio, São João e São Pedro. As chuvas foram generosas e semearam alegria e esperança, trouxeram fartura. A fogueira ilumina uma festa como há muito tempo não se via. Por todo o Nordeste, o povo festeja o São João do Renascimento.
Viva São João!
A dança é no chão molhado. Não tem chuva que apague a chama da gratidão que está no coração desta gente.
As chuvas vieram como bênçãos. Inclusive, nossa cidade, Bom Jardim, foi contemplada com todos os reservatórios, hoje tudo transbordando.
Sem dúvida, a festa está mais alegre.
Em cima do andor, em procissão, São João recebe as homenagens mais do que merecidas.
Agora não temos mais outra palavra a não ser agradecimento.
A festa tem gosto de comida de milho. Há 50 anos, a dona Neva prepara a pamonha mais famosa e disputada pelos moradores de Bom Jardim, no agreste de Pernambuco. Na véspera de São João, Dona Neva chega a virar a noite fazendo pamonhas com a ajuda das filhas.
A senhora chega a fazer quantas pamonhas?
700 pamonhas. Faz filho ainda na porta para comprar as pamonhas. Quando é 5 horas da manhã, a gente batendo na porta. 5 horas da manhã, até 10 pamonhas.
Haja espigas. O verde do campo garante a fartura. Este ano, as plantações de milho se multiplicam por todo o Nordeste.
Dá gosto de ver o milharal crescendo assim, bonito, cheio de espigas para colher. Desta vez, quem plantou vai ter milho à vontade.
José aproveitou o bom inverno. Já tem milho para colher ele não para de plantar. A terra molhada é uma inspiração para o agricultor que canta com a alma cheia de alegria.
Falei lá com São José, peça para ele me ajudar, peça para meu milho dar 20 espigas em cada pé.
É, pelo jeito, São José escutou as preces do xará e de tantos agricultores nordestinos.
Verdade.
Como é que está esse ano aí o plantio?
Está muito bom, graças a Deus. Água com fartura, né? Tem tudo para ser uma plantação nota 10 esse ano, se Deus quiser.
Seu José trabalha animado até debaixo de chuva.
É a água da felicidade que traz a colheita, que traz fartura para as nossas famílias.
Tem trabalho para a família toda. Para a filha Viviane, para a mulher, Dona Lena.
Estava esperando muito por isso?
Muito mesmo. É uma riqueza nesse tempo.
Com a chuva, até os animais ficam mais felizes. O prato, ou melhor, o coxo, está sempre cheio. Nestes tempos de bonança, no céu do sertão cabem todas as cores. O período das chuvas, que os sertanejos chamam de inverno, é o da mais completa felicidade. A natureza renasce. As paisagens que tinham perdido a cor se enchem de vida.
Nem parece que estamos no sertão. Aqui nesse local onde o barco está passando, há bem pouco tempo só tinha mato seco e poeira. Essa é uma imagem muito rara na Caatinga. Imensas áreas alagadas se multiplicam por toda parte, como há muito tempo não se via.
Rios voltaram a correr. Barragens acumulam água. Os animais enfeitam o sertão. Depois de 6 anos de escassez, não tem riqueza maior do que a chuva. Que anunciam fartura podem se tornar densas. Todas as manhãs, uma neblina descortina esta paisagem inimaginável no interior do Nordeste. Dá para acreditar que estamos no sertão? A mata exuberante fica na Serra de Baturité, no sertão central do Ceará. Uma floresta úmida que mistura a vegetação da Mata Atlântica e da Amazônia.
Eu diria que é a Mata Atlântica da Caatinga.
Mas como explicar esse oásis em plena Caatinga? A resposta está na altitude da serra, que bloqueia a passagem das nuvens que vêm do mar. Sem atravessar as montanhas, as chuvas caem e dão origem a uma floresta.
Aqui então chove mais do que no sertão. Então a gente tem uma ilha verde em meio a um mar de Caatinga, né, de semiárido.
Até mesmo a verdejante Serra de Baturité não ficou imune aos 6 anos de estiagem que castigam a região.
A chuva prolongada, quem diria, atingiu até as cachoeiras. A Cachoeira do Perico chegou a secar totalmente. Mas está ouvindo esse barulho? Bastaram as primeiras chuvas para a cachoeira voltar a correr assim. Grandiosa, exuberante.
A queda d'água ainda não recuperou o volume e a força que lhe renderam o nome, Cachoeira do Perigo. O local é arriscado para quem tenta chegar lá no alto. Mas nada diminui o encanto das águas que despencam entre as pedras. Moradores antigos ficaram preocupados quando a cachoeira secou.
Ficou sem água.
Totalmente?
Totalmente sem água.
Então você estava torcendo para voltar a chover.
Voltar a chover e ter essa beleza. Essa beleza.
A Serra de Baturité tem outras 6 cachoeiras.
Para ver de perto esse espetáculo, é preciso percorrer as inúmeras trilhas na floresta. Tem degraus, pontes, descidas e subidas íngremes, trechos escorregadios e árvores que despencaram no meio do caminho. É, não tá fácil pra ninguém. Essas pequenas doses de aventura são recompensadas com a rica biodiversidade que encontramos durante a caminhada. No alto das árvores, a rara bromélia sanguínea, avermelhada. Um pequeno morador quase conseguiu se esconder. Você consegue ver o sapo-folha tentando se camuflar?
Acho que esse é um sapo do Amazônico. E no Nordeste, poucos registros têm dessa espécie. E um desses registros é na Serra de Baturité.
A mata esconde alguns perigos. Ainda bem que a surucucu pico-de-jaca, uma das serpentes mais venenosas das Américas, está dormindo. Nosso cinegrafista Sam Costa tem que ser cuidadoso para registrar essa raridade.
Fábio, é muito raro encontrar essa cobra aqui?
Olha, eu trabalho há mais de 10 anos aqui e nunca tinha visto. É muito, muito comum acontecer mortes, né, óbitos, por conta da picada dessa cobra.
A Serra de Baturité é mesmo um refúgio impressionante. Até mesmo nessa mata exuberante, a temporada de chuva é um bom presságio. Sinaliza que está na hora de multiplicar a vida. E é só observar com atenção para ver que um morador que estava quase desaparecendo, agora está aumentando a família. É o periquito cara suja, que escapou da extinção por muito pouco. Curiosos, coloridos e barulhentos, eles foram muito perseguidos pelos caçadores. Há 10 anos, restavam menos de 250 na natureza. Era raro encontrar um. Hoje são mais de 500, graças ao empenho de biólogos e de alguns moradores que aprenderam a importância de preservar a espécie.
Como é que é ver eles de volta por aqui?
É uma lindeza. Não tem coisa melhor, não.
Além da caça, os poucos periquitos não encontravam árvores mais antigas, ocas, onde eles fazem os ninhos. Além de criar uma rede de proteção com a ajuda dos moradores, os ambientalistas e pesquisadores instalaram 100 ninhos artificiais para ajudar os periquitos a se reproduzirem. E quem não gosta de casa nova? A estratégia deu tão certo que as casinhas de madeira passaram a ser disputadas por outras espécies.
Faz parte da rotina expulsar os invasores. E alguns dão um trabalho para encarar as vespas só mesmo com uma roupa especial. E a gente vai acompanhar tudo. A distância.
As vespas não gostaram da ordem de despejo. Os timbus também não.
A gente é uma imobiliária, né? Uma imobiliária para a biodiversidade, né? Para os animais selvagens.
Os ninhos artificiais estão cheios de filhotes dos verdadeiros proprietários. 444 ovos de periquitos caras sujas foram contados nesta temporada. Os pesquisadores conferem se está tudo bem com a saúde dos recém-nascidos.
Os 10 dias já está voando. Está começando a ganhar as penas de voo, aí depois vai pintar todinho, vai ficar com cara suja legítima. Ainda está cara branca.
Está
com a cara limpa ainda.
Os filhotes são pesados.
72 gramas.
E anilhados. É como uma carteira de identidade. Foi assim que os pesquisadores comprovaram que os ninhos já estão sendo ocupados pela nona geração de periquitos.
É o melhor sinal de que você está tendo um sucesso do projeto, que é os filhotes que nasceram e foram anilhados já são hoje pais e mães de outros bebês caras sujas aí.
Os pesquisadores descobriram uma solidariedade rara entre os pássaros. Um personagem curioso, o ajudante de ninho. Quando são muitos ovos, a mãe não dá conta. Geralmente, os filhos mais velhos se revezam na tarefa de alimentar a mãe
e chocar os ovos. Também alimentam os filhotes. Um dos maiores protetores dos caras sujas conhece essa mata melhor do que ninguém. Francisco nasceu nestas bandas e, acredite, já foi caçador.
Se arrepende. Eu não quero mais isso pra mim, entendeu?
O Francisco é o guia dos pesquisadores e trocou a arma pela armadilha fotográfica que registra a presença dos bichos.
O pessoal ligou aqui, ó. A outra já tá gravando, ela já disse. Acender que ela já tá acendendo a luzinha já.
E olha só quem já apareceu: o porco espinho, uma raposa e até um maracajá. Este felino que se parece com um gato do mato e corre risco de extinção. O periquito cara suja é o símbolo de 28 espécies ameaçadas que vivem nesta floresta. Como o tucano de Baturité, o macho é mais colorido do que a fêmea. Ou o guaramiranga, que adora tomar um banho demorado, até ser expulso pela companheira. Esta fartura de água é uma diversão para as aves. Os beija-flores vêm se refrescar assim, bem rapidinho. A estação chuvosa deixa tudo mais alegre aqui pela Serra de Baturité. Esse oásis onde as espécies ameaçadas lutam para sobreviver.
Hollywood nordestina, na terra onde o bode é rei, criatividade e talento na arte de driblar a crise. E a caçadora de sabores. É daqui a pouco.
Site Acessibilidade Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebRocks. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeinfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeinfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Cabaceiras, no Cariri Paraibano, o pedaço mais seco do Brasil. O letreiro, na autêntica grafia sertaneja, proclama: estamos na Hollywood nordestina. A cidadezinha de pouco mais de 5 mil moradores se orgulha de ter sido o cenário de muitos filmes e séries de TV.
Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo.
Aonde, Chico?
No céu.
Nesta terra de cinema, moradores anônimos ganham as telas. Seu José Nunes, de 72 anos, dono desse pequeno comércio, se tornou figurante profissional e bateu o recorde com 16 participações. Quase todas com este figurino de padre.
O mais que eu gostei, que hoje é o símbolo mesmo, é o Alto da Compadecida, né?
Ele guarda as fotos para comprovar.
Me diga uma coisa, o senhor ficou famoso.
Graças a Deus, hoje eu sou procurado até pelo povo exterior. Chega aqui me procurando.
Famoso mundialmente?
Mundialmente.
Então vamos ver se o senhor é bom mesmo aí na figuração. Faz uma cena pra gente, pode ser uma bênção?
Pode. Deus abençoe todos vocês. Com a glória de Deus, é um prazer imenso de receber vocês aqui hoje e todos os dias.
Abençoada seja também a fama do astro principal de Cabaceiras, o bode. Ele tem direito a várias estátuas espalhadas na cidade e ao título de rei.
O pessoal aqui de Cabaceiras costuma dizer que do bode tudo se aproveita, até o berro, que vira buzina e despertador para o sertanejo. Mas foi com o couro do bode que os moradores deram um novo fôlego a uma tradição antiga, que já estava caindo no esquecimento. No distrito de Ribeira, a 14 quilômetros do centro da cidade, o artesanato é uma vocação que passa de pai para filho. Hoje, 55 famílias sobrevivem desta arte. São mais de 300 empregos diretos e indiretos nas pequenas oficinas e nos curtumes. E o pessoal daqui criou um jeito mais ecológico de tratar o couro. A raspa do tronco do angico é usada como conservante, substituindo os produtos químicos. Os artesãos acreditaram num ditado: a união faz a força, e criaram uma cooperativa. Foi o início de um salto na qualidade e na criação de uma ilha de prosperidade. Eles produzem 12 mil peças por mês, além de vender o couro para outros estados.
Eu fico muito feliz porque hoje eu vejo essas pessoas bem de vida. A gente conseguiu trazer de volta os filhos dessa terra que vivia fora. Muitos voltaram.
O Márcio é um deles. Passou 10 anos no Rio de Janeiro, trabalhando como garçom e porteiro. Não pensou duas vezes quando viu a oportunidade de trabalhar na terra onde nasceu.
A gente fica muito feliz em saber que aqui tem oportunidade para todo mundo, né? Graças a Deus. Isso assim, dá uma vontade muito maior de voltar também.
O desafio é fazer com que essa vocação nunca se acabe. Por isso, os artesãos mais experientes se dedicam a ensinar o ofício aos jovens, como acontece aqui, na Oficina dos Saberes. O Luiz já está na quinta geração da família que vive do artesanato. E ele fez deste ofício uma missão de vida. Há 10 anos, começou a preparar os jovens para lidar com o couro e não ter que partir.
Eu mesmo planejei muitas vezes e eu ficava muito triste em deixar a nossa terra. E hoje, eu saber que eu faço parte dessa história de ajudar a este jovem continuar na sua terra natal, isso para mim é gratificante demais.
Micael, aprendiz de 22 anos, não pensa em ir embora.
Foi o bode que te segurou aqui?
Foi o bode que segurou, até hoje, né? Não só eu, mas a nossa comunidade toda está sendo segurada, né? Por esse cor do bode.
O bode, esse astro-rei de Cabaceiras, tem súditos em todas as casas.
Oi! Tudo bom? Obrigada!
Sabe aquele encontro afetivo, almoço de domingo, a família toda reunida, dos amigos? Aqui na casa da Célia, acredite, vai dar bode. A correria na cozinha começou bem cedo para dar tempo da Célia preparar o bode a cariri. E sobre o prato principal, ela conta um segredo. Não é o bode que vai para a panela.
A gente chama aqui de bode, mas na verdade é cabrito, que a carne é mais gostosa, é novinho.
Na mesa, ninguém liga se o bode é cabrito. E eu também quis provar.
Delícia, Célia. Carne macia, saborosa.
Gostou?
Muito, parabéns.
Não tem erro. Quando tem bode, os convidados adoram.
Se não tiver bode, todo mundo fica triste. Tá faltando alguma coisa.
E não é só pelo sabor que o bode faz sucesso. A carne é muito saudável.
É considerada uma carne vermelha, bem mais saudável do que as outras. É uma carne light, com um teor de gordura bem mais baixo, rica em proteínas e minerais como ferro e fósforo.
Em Cabaceiras, o bode é o maior protagonista dos cardápios. Tem bode na pizza, na coxinha e na tapioca, ou melhor,
bodeoca.
A invenção da Jane faz o maior sucesso.
O pessoal gostou?
Muito, demais, não deu pra quem quis.
As nuvens carregadas espalham a esperança pela caatinga. Às vezes, o aviso da chuva brota lindamente. O mandacaru lê os sinais da natureza. Quando dá flor, todo mundo sabe que vai chover. E quando a terra fica molhada, nascem os frutos. É esse daqui, ó. Vermelho. No sertão, é comida de passarinho. Mas a gente também pode comer. Olha só como é que é o fruto do mandacaru. Aqui dentro, a polpa é branca, cheia de pequenas sementes. É meio com a mistura de melão com kiwi. É docinho, é gostoso. Quantas delícias ainda desconhecidas estariam escondidas na imensidão do semiárido nordestino? Nilza Mendonça é uma caçadora de sabores. Ela dedicou a vida inteira à pesquisa de alimentos fora do comum.
Todo dia você é surpreendida e todo dia a natureza te surpreende, né?
Aos 78 anos, morando em Fortaleza, Nilza é incansável. Garimpa as iguarias inusitadas pelas ruas e parques da cidade. Para onde Nilza olha, só enxerga ingredientes.
Não, do pé de munguba a gente vai aproveitar a amêndoa e a flor, né?
Do garimpo das ruas para o laboratório, onde as aulas são concorridas.
Vamos fazer uma mousse com a macaúba.
Tia Nilza, como é chamada carinhosamente pelos alunos, serve doces lições de culinária.
É muito interessante, você começa a estudar o assunto e ver que é tudo muito nutritivo. É comida de verdade. É mais saudável, não é industrializado, tem no quintal de casa.
Do quintal da Caatinga, Nilza trouxe a palma e vira um nutritivo suco verde. Você deve estar se perguntando, a palma não é comida de bicho? É, mas os especialistas garantem que é um alimento muito saudável para os humanos.
O broto da palma, ele concentra muita vitamina A, cálcio e ferro. Tem mais vitamina A do que tomate. Também para a questão de dentição e ossadura, a palma tem muito cálcio. Tem duas vezes mais cálcio do que couve. A palma ela tem uma mucilagem, chama mucílago. Ele reveste a parede do estômago e do intestino da gente, diminuindo a capacidade que nós temos em absorver açúcares e gorduras. É excelente para quem tem tendência a desenvolver diabetes e colesterol.
É impressionante a quantidade de receitas preparadas com ingredientes que quase ninguém usa. E muitos torcem o nariz achando que não é comida de gente. Mas dá só uma olhada nesse banquete. No cardápio, pratos que você nem imagina. Pão com farinha de munguba, geleia e mousse de macaúba, suco de palma com limão, biscoito de algaroba, salada com palma e mandacaru. O suco da palma é refrescante.
E marca muito o gosto do limão, da fruta, né, que acompanha a palma.
Também você sente um pouquinho de... da palma, né? Do verde, do, né? Da folha, né?
Delícia.
Parabéns.
Obrigada.
E quando termina a gravação, olha só, todo mundo esperando. Pode vir, gente. Vamos provar. Sabores do sertão provados e aprovados. Cidade cinematográfica, as ruas de casas coloridas e preservadas, a luminosidade e a aridez da paisagem são cenários feitos sob encomenda. Este ano, a chuva escreveu um novo roteiro. O rio Taperoá, que tinha secado totalmente, voltou a correr. O rio Boa Vista também ressurgiu diante dessa surpreendente muralha natural, batizada não por acaso de Sacas de Lã. No início do ano, o leito era só areia. As rochas sobre esse imenso lajedo, bem que poderiam ter saído de um filme de ficção. São formações milenares que parecem de outro mundo. O lajedo de Pai Mateus tem uma atmosfera mágica. Aqui a natureza brincou ao esculpir as rochas. Fez todas com formas arredondadas. É como se elas brotassem do chão, num jogo de equilíbrio misterioso. Nesse lugar místico, cheio de lendas, teria vivido um curandeiro solitário chamado Pai Mateus. Não parece personagem de ficção? Aqui a arte é que imita a vida. A supersérie Onde Nascem os Fortes tem várias cenas gravadas no lajedo de Pai Mateus.
Oh, meu bom Deus, eu peço licença pelas horas que são. Os anjos todos, querubins, para eu dar essa oração que o Senhor me entregou, entrego minha alma.
E pensar que essa já foi uma área de exploração de granito.
O lajedo fica na parte mais alta e forma uma espécie de mirante. Daqui, dá para ver que a caatinga mudou de cor. O vale lá embaixo está todo verde e nuvens carregadas no céu. Essa é uma combinação muito rara por aqui.
Nessa imensidão, só nos resta admirar a obra-prima que a natureza caprichosamente criou na cinematográfica Hollywood nordestina.
Prosperidade à base de leite de cabra. O jovem casal acreditou e ganhou dinheiro suficiente para comprar a casa própria. Daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Seca ou alagada, só os fortes sobrevivem por aqui. Viemos ao Cariri Paraibano para conhecer algumas sertanejas legítimas. São resistentes, incansáveis, ótimas alpinistas e encantadoras, seja nos grandes rebanhos ou num pequeno curral. Muita gente tem o pé atrás com elas, mas as cabras estão transformando a vida na região e seduzindo até os mais descrentes.
Eu não queria cabra, não gostava de cabra.
Pra quem não gostava de cabra, que mudança, hein?
Mudança foi total, né? Eu adoro as cabras. Aprendi com o filho, com o Ossini, porque eu não queria.
O filho de Marcelo, Ossini, sempre gostou e acreditou no potencial das cabras. Ele conhece todas pelo nome.
Essa daí é Oi de Prata, aquela dali é Xena, essa daqui é Xuxa, essa daqui é Foguinho, essa daqui é Cigana, aquela dali é, o nome dela é a Vaca.
Hoje são 55 animais, mas teve um tempo que era apenas uma.
Comecei com Salomé, lá no muro da casa da minha mãe. Arrumei um bode emprestado, que eu só tinha ela. Botei com o bode e ela emprenhou.
Foi só então que Orsini trouxe as cabras para o sítio do pai. Hoje elas são a principal fonte de sustento da família. Arielle, mulher de Orsini, não gosta nem de pensar de como seria a vida sem as cabras.
Eu não estava aqui, porque aqui não tem emprego fácil. Aqui não tem de que viver. A gente tinha que ter ido embora.
Mas o trabalho é duro e não tem folga. Todos os dias, Orsini, Arielle e Marcelo chegam ao sítio antes das 6 da manhã. É hora da ordenha.
Vem pra cá, pimentinha, vai.
O sítio chega a produzir 40 litros de leite por dia.
O dinheiro do leite de cabra já deu resultados. E o Orsini e a Arielle chamaram a gente para conhecer o principal patrimônio da família.
Que essa casa própria aqui, que fica na cidade, no centro, é resultado do leite de cabra, essa casa.
É resultado do leite de cabra.
Vamos conhecer?
Vamos sim.
Licença. Nesta casa nova e toda equipada no centro de Livramento, o jovem casal mora com Olivier, o sobrinho de 5 anos criado como filho. E adivinhe qual é a bebida preferida do menino? Para Orsini e Arielle, não faltam motivos para brindar.
Se não fosse a cabra, hoje em dia eu estava em São Paulo, morando lá de aluguel. Não tinha o que eu tenho hoje, não tinha minha casa.
E os planos para crescer não param. O curral já está cheio de cabritinhos. E em casa, no que depender da Arielle...
O sonho é o filho, né? E um carro.
Quem diria? A Caatinga hoje semeia sonhos. Mas nem sempre foi assim. Durante muito tempo, os sertanejos perderam a esperança na terra seca onde nasceram. O único caminho possível levava para longe do sertão. E muita gente foi embora em busca de uma vida melhor. Mas teve quem resolveu ficar. Teimosia e coragem. Para muitos, um visionário. Manuel Dantas Vilar Filho, o manelito de 82 anos, ficou e provou que a seca não é castigo nem sentença. E que é possível, sim, viver e produzir riqueza na aridez. O senhor é um profundo estudioso do semiárido. O que, que o senhor aprendeu sobre as secas?
Primeiro que eu não sou contra ela, não. Basta não querer ser contra ela e procurar o caminho de conviver com ela. A água que Deus já manda, da chuva, é suficiente para você armar um esquema de produção correto. Está entendendo? Essa foi a grande diretriz que eu acertei fazer aqui.
Para encontrar o caminho da boa convivência, Manelito, engenheiro obstinado, estudou a seca a fundo e passou a registrar sempre que chovia na fazenda da família.
Olha só o nível de detalhamento das anotações. O Manelito anotou ano a ano, mês a mês, toda a chuva que caiu aqui na fazenda Carnaúba desde 1976.
É o banco de dados mais completo da região. Foi assim que ele percebeu que era impossível depender do roçado.
E qual é a vocação dessa região?
Pecuária. Pecuária de ruminante.
Manelito ganhou o apoio de um primo famoso, Ariano Suassuna, apaixonado pelo sertão e pelas cabras. O filho do escritor lembra como a sociedade dos primos começou.
Um prêmio que ele ganhou com a Pela do Reino. Ele transformou esse prêmio em 200 cabras.
O Ariano tinha horror a viajar. Agora, se fosse para ir atrás de cabra, ele ia flanando.
Foi o começo de uma empreitada ousada para a época. Criar cabras nativas nordestinas.
Isso é de caçar as cabras nativas por aí, que teve um trabalhão de garimpagem, né?
Foi uma loucura. Mas você não imagina, não. A gente andando aí no meio do mundo. Foi um processo de aproximação sucessiva. Acerto e erro, ou erro e acerto, tá entendendo?
Com as novas moradoras adaptadas à região, a produção de leite na fazenda Carnaúba estava garantida. Um leite comprovadamente mais saudável quando comparado com o de outros animais.
É uma proteína boa, que não causa alergia e que ela é absorvida mais facilmente pelo intestino.
Mais digestivo, então?
Mais digestivo, exatamente. É um leite, digamos assim, mais rico nutricionalmente falando.
O clima seco traz um grande benefício para as cabras. Elas raramente ficam doentes. E eu fiquei curiosa em conhecer o sabor.
É a minha primeira vez com leite de cabra, vamos ver, né?
É uma das características do leite de cabra é ter uma coloração mais branca. Por conta da composição dele.
É um sabor diferente, mas é suave. Achei que fosse ser um sabor mais intenso.
Um adocicado bem suave. É diferente do de vaca, não é verdade?
Mas é muito bom. Aprovado.
Mas o leite saudável não resistia aos longos percursos até chegar às cidades. Como aproveitar todo o leite de cabra, fazer com que ele dure mais tempo e chegue aos consumidores mais distantes? A ideia foi empacotar o leite em forma de queijo. E aí surgiu essa queijaria artesanal com ingredientes únicos no mundo. E todos aqui, da Terra Seca. Criados pela teimosia, os queijos são reconhecidos e premiados pelo sabor com gosto de sertão.
Isso aqui é o resultado das nossas plantas únicas, do nosso bioma do semiárido, que são comidas pelas nossas cabras brasileiras, que dão um leite especial e em seguida a gente transforma nesses queijos de sabor único característico.
As ervas que temperam os queijos não poderiam ser mais nordestinas.
Usamos o aroeira, o cumaru, o marmeleiro e a alfazema.
É claro que vou experimentar.
O gosto que fica mesmo é do leite da cabra, apesar da erva. Delícia.
Delícia que contrariou a lógica de uma terra inóspita.
A produção de queijo artesanal é um pilar, é onde o produtor sertanejo pode se apoiar e conseguir viver com dignidade.
A fazenda Carnaúba, com suas cabras nativas, está aí para provar. Um caminho saboroso no sertão que dá certo.
Um bom fim de semana e até a próxima sexta.
Rádio Dos Vós, há 15 anos em seu coração.